Deputados, vamos reiniciar os trabalhos. Retomem os vossos lugares. Senhores deputados, vamos começar a nossa segunda parte da reunião. A agenda é longa, mas como devem calcular, tem a ver com a possibilidade ou não de irmos para o último dia de votações com um conjunto de iniciativas e assim terminarmos o processo legislativo e, portanto, peço a todos a compreensão. É por essa razão que a agenda é longa, é por essa razão que eu peço que possamos perder o menos tempo possível em coisas que não são essenciais. Assim sendo, passamos à apreciação e votação das atas 195, 196, 197, de 27 e 4 de julho. Estão lidas, portanto o sistema é sempre o mesmo, quem se abstém, quem vota contra, estão aprovadas por unanimidade. Temos a apreciação e votação do parecer na generalidade sobre a proposta de lei 82 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, primeira alteração ao decreto-lei 134 de 2015, 24 de julho, que regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários no âmbito de serviços aéreos e marítimos entre o continente e a região autónoma da Madeira e entre esta região autónoma dos Açores. Prosseguindo o objetivo da coesão social e territorial. O deputado relator, o Sr. Deputado Bruno Dias, é quem dou imediatamente a palavra. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós não pretendemos fazer nesta sede a antecipação do debate sobre a substância da proposta de lei apresentada pelo Parlamento Regional da Madeira. Nós temos em conta que existe uma proposta concreta apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma. Essa alteração faz um conjunto de modificações a ser aprovada relativamente ao Decreto-Lei 134/2015. Cada grupo parlamentar tem seguramente a sua própria avaliação relativamente à experiência da aplicação desse quadro normativo e nós, remetendo naturalmente a substância da proposta do Parlamento Regional da Madeira para o debate em plenário, sabendo que uma faculdade que assiste ao deputado autor do parecer, que é apresentar a sua própria opinião, neste caso, não sendo a coisa mais frequente, neste caso O deputado autor do parecer optou por deixar expressa a sua opinião, que não vincula a comissão, é uma opinião política e individual e partidária relativamente à experiência que o país e a população têm vindo a verificar e a sentir neste contexto, e por isso o que nos cabe definir enquanto Comissão Parlamentar é das condições e dos requisitos que são reunidos por esta proposta para ser discutida e votada em plenário. É naturalmente essa a conclusão que propomos que seja assumida e nesse quadro fica presente a proposta de parecer às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão a proposta de parecer. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, até pelo adiantado da hora. Em primeiro lugar, felicitar o deputado relator, mas só duas observações muito rápidas. A primeira, felicitá-lo até pelo cuidado que teve nas citações que apresenta aqui, sejam as constitucionais, seja do Estatuto Político-Administrativo da Madeira. Portanto, sublinhar que teve, de facto, acertou na mus naquilo que devia de ser citado num trabalho como este. Agora, o Partido Social Democrata vai acompanhar, naturalmente, e votar a favor. É evidente que nós não votamos a opinião do Sr. Deputado. O Sr. Deputado fez questão, e bem, de dar a sua opinião. Quanto a essa, muito rapidamente também, e até com toda e a enorme consideração pessoal que tenho por si, só referenciava o seguinte. O Sr. Deputado faz questão de aqui passar novamente a ideia que faz sempre questão, coerentemente nesta Comissão e o Partido Comunista, de que ou isto é serviço público ou é a lei da selva. Pois, Sr. Deputado, não é assim, não é a primeira vez que lhe digo, não sei se será a última, mas aquilo que o Sr. Deputado fez questão, e bem que é a sua opinião, e está muito bem transmitida na opinião do deputado autor do parecer, é dizer, pôr esta dúvida, e eu percebi que se referia ao Partido Social Democrata, e naturalmente também penso que ao Partido Popular, que é, os senhores, como é que se queixam agora, se foram os senhores que fizeram a privatização, se foram os senhores que fizeram a liberalização. Sr. Deputado, com toda a consideração pessoal que lhe tenho, vou-lhe reafirmar: o Partido Social Democrata é a favor da lei do mercado, é a favor da liberalização, agora é contra a lei da selva. O que se passa neste momento, o problema não é ter havido a privatização ou a reversão da privatização, que aliás não se esqueça que o Sr. Deputado apoia este governo e este governo reverteu a privatização. Portanto, se a coisa está a correr mal, a culpa também é sua, porque neste momento já não há privatização, houve a reversão da privatização. Mas isto, Sr. Presidente, só para que fique registado que o Partido Social Democrata, o que acha, e nós vamos transmitir isso em plenário, é que os reguladores não estão a funcionar, o governo não está a funcionar, um governo que é apoiado pelo seu deputado. Portanto, não tem nada a ver com uma privatização ou com a liberalização da linha. O que está a funcionar mal não tem nada a ver com isso. Nem nunca o Partido Social Democrata apoiaria soluções que levassem ao efeito que realmente está a acontecer agora na linha da Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Relembrar que nós não votamos a opinião do relator, mas embora possamos discuti-la, mas o próprio relator disse, o próprio relator solicitou e pediu que lhe fizesse essas críticas em plenário, mas Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, primeiro, evidentemente, cumprimentar o relator deputado Bruno Dias. De facto é um trabalho exemplar do ponto de vista da construção da opinião aqui da Comissão e creio que o facto de o Sr. Deputado Bruno Dias não se ter abstido de escrever e destacar a sua opinião relativamente a este processo tem um risco, é que nas circunstâncias em que nós estamos hoje, não temos o tempo que gostaríamos de ter para discutir a proposta do Sr. Deputado Bruno Dias. Talvez, noutra ocasião, isso justificaria uma maior reflexão sobre as ideias e as propostas que o deputado Bruno Dias enuncia, com as quais, em geral, nós também partilhamos. Mas, de facto, as circunstâncias da reunião de hoje não conferem ao tempo para cuidar desta matéria aquilo que seria absolutamente necessário, na nossa opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que o Partido Socialista obviamente acompanha o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Bruno Dias e reserva a emissão da sua opinião para o debate em plenário, uma vez que julgamos ser esse também o objetivo do debate político, quando existe a possibilidade de ser debatido em plenário, nós não esgotarmos esse debate na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, cumprimentando o seu deputado relator e dizer que também eu lhe direi algumas coisas, possivelmente no plenário, com a vantagem de saber a opinião dele. Passamos ao ponto 3. O Sr. Deputado Relator Carlos Silva não está e, portanto, julgo que, a não ser que o Parcial Democrata tenha... Então vamos continuar. Ponto 4. Discussão em Comissão do Projeto de Resolução 1003. O Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a eliminação de portagens na Via do Infante e a requalificação da Estrada Nacional 125 entre Vila Real de Santo António e Olhão Nascente. E a correção da sinalização horizontal a alguns trochos requalificados da referida via entre Olhão e Vila do Bispo. Também o 1348 do Partido Comunista Português, pela abolição das portagens na Via do Infante e a rápida conclusão das obras de requalificação na Estrada 125. Lembrar só, que faremos a discussão hoje, como é evidente, mas para ir à votação no último dia de plenário, dia 18, os seus deputados terão que nos ajudar, dispensando a vinda à Comissão para a Informação da Discussão. Portanto, fazemos agora a discussão, 3 minutos a cada grupo parlamentar, depois não precisamos de repetir a informação que vamos hoje ouvir em primeira mão. Portanto, Sr. Deputado Vasconcelos, tem a palavra. 3 minutos, grosso modo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Muito rapidamente, tendo em conta o adiantado da hora, bom, este é um projeto de resolução, efetivamente, que contempla 3 vertentes. Por um lado, a eliminação das portagens na Via do Infante, que foram implementadas, portanto, em 2011 pelo Governo anterior. Uma outra vertente, que é a requalificação total da Estrada Nacional 125, da parte que falta, e outra, que é a correção da requalificação já feita a nível do Barlavento, que, na nossa opinião, contém erros técnicos. Quanto à primeira parte, é uma evidência, mais de 6 anos passados, desde a introdução de portagens, a calamidade que provocou no Algarve, por exemplo, em termos de sinistralidade rodoviária, os últimos 2 anos, mais de 10 mil acidentes no Algarve, e agora, portanto, entre 1 e 7 de julho de 2018, já vamos com 4.890 acidentes, com 16 vítimas mortais e 88 feridos graves. Ou seja, é uma constatação, isto é dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, é uma constatação que, de facto, aquilo foi muito errado, para além dos prejuízos económicos, prejuízos na mobilidade. Portanto, essa é uma das razões centrais que nós apresentamos aqui, portanto, este projeto de resolução. A Estrada Nacional 125, mesmo requalificada, não apresenta qualquer alternativa credível, porque os acidentes continuam a suceder-se, mesmo na parte requalificada, e, naturalmente, a parte não requalificada, mais grave ainda, e temos assistido nos últimos dias uma bola de ping-pong entre o PSD e o PS, por um lado, sobre o Tribunal de Contas. Parece que o Governo agora quer resgatar uma parte da concessão, não se sabe, não vou levar muito tempo sobre isto, mas o que é certo é que importava rapidamente abolir estas portagens, tendo em conta também que a nível económico, a nível financeiro, é um prejuízo muito grande para os contribuintes. Aquela via, portanto a concessionária, leva aos contribuintes, para além de 30 milhões de euros de portagens, cerca de 30 a 40 milhões que o Estado tem que pagar. São cerca de 70 milhões de euros que vai para os bolsos da concessionária por ano, mais ou menos. Nós temos também promessas do Primeiro-Ministro não cumpridas, na altura das eleições legislativas, antes de ser Primeiro-Ministro, admitiu levantar as portagens, reconheceu que a Estrada Nacional 125 era um cemitério e nada fez relativamente a essa matéria. Quanto à requalificação da Estrada Nacional 125, de facto é uma calamidade, portanto a situação é muito grave, basta ver os últimos desenvolvimentos que lá temos tido. Foi criado inclusivamente uma comissão de utentes daquela via, está a proceder-se a alguns tapa-buracos daquela via. O que é certo é que, tendo em conta as últimas posições do Tribunal de Contas, aquilo nunca mais avança, e o que nós exigimos, o que as populações exigem, é que se proceda rapidamente à requalificação total, integral e adequada daquela parte. Contra a outra, e para terminar, é sabido que são muitas as pessoas, comerciantes, utentes, populações, a reclamar da parte já requalificada entre Olhão e Vila do Bispo. Basta ver a sinalética horizontal com muitos metros, muitas centenas de metros. Portanto, era urgente que houvesse uma correção daquela sinalização para facilitar a vida das pessoas. Portanto, é este o nosso
obrigado,
projeto de resolução que contempla estes 10 pontos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado e bem-vindo à nossa comissão, não o referi no início. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O projeto de resolução 1348 do PCP faz três recomendações ao Governo. Reversão dos contratos PPPs na Via do Infante e Nacional 125, e imediata abolição de portagens na Via do Infante e rápida conclusão das obras de requalificação da Nacional 125. São estas as três questões, começando pelas PPPs. O recurso a PPPs representou uma opção ruinosa para o Estado, um charuto de negócio para os privados, que sem correrem quaisquer riscos beneficiam de elevadíssimas taxas de rentabilidade. De acordo com a UTAU, data de novembro de 2017, uma nota técnica em que os encargos brutos totais com a PPP da Via do Infante até ao termo do contrato de concessão ascenderão a 767 milhões de euros para o Estado, enquanto os encargos brutos totais com a PPP da Nacional 125 até ao termo do contrato da subconcessão ascenderão a 593 milhões de euros, só nestas duas infraestruturas viárias. Foi exatamente para arrecadar receita para transferir para os parceiros privados, que foram introduzidas portagens na Via do Infante, uma opção que visou preservar os avultados lucros. Quanto à segunda proposta, abolição das portagens na Via do Infante. É uma evidência. Já agora ainda sobre as PPPs e o Tribunal de Contas. A reversão das PPPs torna-se ainda mais premente depois dos desenvolvimentos recentes com a recusa do visto do Tribunal de Contas à renegociação do contrato. O anúncio por parte da subconcessionária de que suspendeu a partir do passado sábado todas as atividades de operação e manutenção do outro sábado na Nacional 125, o anúncio por parte da IP de que assumirá a gestão da Nacional 125 no que respeita à garantia das condições de circulação e segurança. Quanto à questão das portagens, é uma evidência incontornável que a introdução destas portagens há 6 anos e meio foi profundamente negativa para a região e para as populações. O PS, o PSD e o CDS têm procurado apagar as suas responsabilidades pela introdução de portagens, mas os factos são indesmentíveis. Foi um governo do PS que decidiu em 2010 introduzir portagens em todas as concessões SCUT de norte a sul do país, em negociação com o PSD, e foi o governo seguinte, PSD-CDS, que em dezembro de 2011 concretizou esta medida na Via do Infante. Ora, aquilo que o PCP defende, defendemos no passado e continuaremos a defender agora, é a abolição das portagens. Por fim, para terminar, a proposta de conclusão das obras da Nacional 125. De acordo com o projeto inicial de requalificação da Nacional 125, previa-se que as obras em toda a sua extensão estivessem concluídas em 2012, há 6 anos. Estes prazos não foram cumpridos pela subconcessionária, houve atrasos significativos nas obras e até no arranque das obras, e quando finalmente as obras arrancaram, progrediram a um ritmo muitíssimo lento e ainda não estão sequer iniciadas nos troços entre Vila Real, Santo António e Olhão. Recentemente anunciou-se o avanço com obras de emergência em algumas estradas da região, entre as quais a Nacional 125. Nós consideramos que isto é indissociável da luta das populações. O montante disponibilizado para estas obras, 1 milhão de euros, das quais metade para reabilitar uma ponte, apenas permitiu melhorar o pavimento nos troços mais degradados. São obras que não são, obviamente, as obras de requalificação prometidas, são obras de emergência. As obras de requalificação têm que ser feitas e com celeridade, e é exatamente isso que o PCP propõe no seu projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais inscrições. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o PCP e o Bloco de Esquerda pelas iniciativas, por trazer aqui estas iniciativas, e recordo que as portagens existem na Via do Infante, na A22, por insistência do PSD, por insistência do Dr. Rui Rio, que em 2010 afirmava que a falta de igualdade de tratamento no território era um erro completo na gestão política, não se portajar todas as SCUT e portajar só três SCUT, que era o que estava na discussão na altura. Ele fala em desigualdade, não fala em igualdade, mas não fala em equidade. Foi por insistência do PSD que foram portajadas, que a Via do Infante foi portajada a partir de 8 de dezembro de 2011. O compromisso inicial do Partido Socialista na região foi o de implementar uma redução gradual no valor das portagens na A22, com tendência para a gratuitidade. Aliás, a expressão utilizada na altura era de que havia, por uma via do infante tendencialmente gratuita. O Governo, em agosto de 2016, iniciou o processo de redução. Espero.
Senhores deputados, eu tenho até às 2 da manhã, portanto...
O Governo, em agosto de 2016, iniciou o processo de redução, diminuindo em 15% o valor das portagens, o que vem demonstrar que cumpre com o proposto, e com esta redução, os algravios, de acordo com o que nos foi comunicado na semana passada, nesta comissão, pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, os algravios pouparam 11 milhões de euros. Um último relatório das infraestruturas de Portugal vem demonstrar que a diminuição das portagens faz aumentar o tráfego nessa via. Todos nós sabemos, em particular aqueles que aprovam o Orçamento de Estado, que estas propostas de abolição das portagens na A22 para já não têm enquadramento orçamental. No que se refere à AEN-125, a necessidade de obras é subejamente reconhecida pelo atual Governo, pelo que iniciou as obras de emergência que tiveram com início e que estão a decorrer desde a primeira semana de junho. Na audição do passado dia 4 de julho, quarta-feira passada, o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas afirmou que, caso a concessionária não faça as obras na AN-125, a IP assumirá, enquanto entidade titular daquelas estradas, assumirá a concretização das obras. Havemos de ter, pelas suas palavras, havemos de ter as obras estruturais na AN-125. No entanto, dois dias depois, a subconcessionária Rotas do Algarve Litoral comunicou às infraestruturas de Portugal que suspendia, a partir das 24 horas do dia 6 de julho, todas as atividades de operação e manutenção desenvolvidas. Em consequência, a infraestruturas de Portugal, ao abrigo dos poderes de fiscalização previstos no referido contrato de subconcessão, assumirá a gestão, em comunicado do dia 6 de julho, afirma que assumirá a gestão das vias incluídas na subconcessão, nomeadamente a AN-125, no que respeita à garantia das condições de circulação e de segurança. Portanto,
peço que termine,
o Governo cumpre com a sua palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É verdade, o Governo cumpre com a sua palavra. Nós, neste momento, temos, desde 2015, uma redução nas portagens de cerca de 50%, como foi o compromisso do Partido Socialista. Ainda não temos, infelizmente, a abolição das portagens, como foi o compromisso do Bloco de Esquerda e do PCP, e, portanto, cabe-nos desde logo saudar o Governo e o Partido Socialista em particular pela circunstância de terem sido consequentes com as suas palavras. A 125, infelizmente, é um imbróglio. O Governo tem feito de tudo ao seu alcance para tentar resolver o problema. Infelizmente, a concessionária tem colocado todos os obstáculos e agora também, aparentemente, o Tribunal de Contas tem feito tudo para não permitir que o Governo realize aquilo que se comprometeu com os algarvios e, portanto, obviamente, nessa circunstância, o Governo está completamente desonerado de qualquer responsabilidade essa que repousa nos ombros da concessionária, do Tribunal de Contas e nunca, em caso algum, daqueles que assumiram compromissos com os algarvios e que, quer em relação às portagens na Via do Infante, disseram os três em uníssono que era a questão mais determinante da região para esta legislatura, sendo que dois deles diziam que a abolição imediata, e portanto não se tem conhecimento que nos célebres e afamados compromissos comuns que celebraram à porta fechada tenham tratado dessa questão, pelo menos não a conseguiram inscrever lá, e portanto, mas ainda assim o Partido Socialista, que no momento imediatamente seguinte à eleição enviou uma carta para o então titular do Presidente das Infraestruturas de Portugal a exigir a redução imediata das portagens em 50%, seguramente conseguiu que essa redução tivesse sido feita com grande benefício para os algarvios e, portanto, nós nem conseguimos perceber qual é a razão premente para estas forças políticas apresentarem aqui este projeto de resolução. Porque as coisas progrediram tão satisfatoriamente, o Governo não tem responsabilidade nenhuma, estas forças políticas não têm responsabilidade nenhuma e, portanto, perante esses compromissos firmados pelo Governo, só nos resta interrogar-nos quais é que são realmente as razões inconfessáveis por parte das forças políticas que apresentam estes projetos de resolução no sentido de os submeterem aqui, porque aparentemente não haverá problema nenhum, nem eles violarem os seus compromissos, muito menos o Partido Socialista, muito menos o Governo, e portanto a nós cabe-nos assistir impávidos a que esta posição desta coligação de vontades em relação ao Governo seja traduzida em algo, eu posso dizer a posição do PSD, que a posição do PSD é óbvia, mas a posição do PSD, mas vamos lá ver uma coisa, a posição do PSD aqui conta muito pouco para este efeito. Conta, claro que vai votar. Há um compromisso destas três forças políticas num determinado sentido. Onde é que está esse compromisso e no que é que ele se traduziu em relação aos algarvios? Essa é a questão fundamental. O PSD, o compromisso que teve com os algarvios foi que se não aumentou, quem aumentou foi o Partido Socialista. O Partido Socialista tem aumentado as portagens todos os anos. Todos os anos, e não cumpriu nenhum dos compromissos que fez. Reduziu 15% das portagens, que foi uma redução em termos absolutos menor àquela que se verificou por aquele governo maldoso em 2013, que reduziu 15%, mas como o preço era mais alto na altura, esses 15% correspondeu a mais do que estes 15% que o Partido Socialista reduziu agora. Agora, o que não reduziu, obviamente, foi em 50%, nem aboliu nem uns nem outros. E, portanto, aqueles que tanto afirmam que essa é a questão fundamental para a região, eu não sei, ou não se impõem, ou estão satisfeitos com a situação. E, portanto, estes projetos de resolução são apenas uma manifestação pública de desagrado, sem qualquer outro efeito que não seja a manutenção do status quo. Muito obrigado.
Muito obrigado. O nosso regimento permite aos proponentes fecharem a discussão, eu não sei se querem fazer, pedindo aos proponentes que o façam um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o PSD, se está muito preocupado com os agravios, com o Algarve, então tem uma oportunidade de votar a favor destes projetos de resolução. O Bloco de Esquerda...
Senhores deputados, facilitem lá os nossos trabalhos. Facilitem os nossos trabalhos.
Um minuto. Não custa muito, pá, um minuto.
Ok, obrigado. O Bloco de Esquerda não violou nada, fez o seu trabalho de casa. Esta é a sétima vez, incluindo os orçamentos de Estado, que o Bloco de Esquerda apresenta propostas para abolir as portagens da vida do infante. Portanto, nós temos o nosso trabalho de casa feito. Agora, de facto, o que se nota é o imbróglio, a grande atrapalhada do PSD, nomeadamente em relação à 125. Claro que este Governo também não está inocente da matéria, mas a atrapalhada que fez em 2015... Portanto, com a questão da concessão, e deu no que deu. Portanto, de facto, os agravios estão a sofrer bastante com as políticas do Governo anterior, e este Governo também não deu os passos necessários e desejados, nomeadamente a parte do Sr. Primeiro-Ministro, reconhecendo que a Estrada Nacional 125 era no cemitério e nada fez. Quanto à redução das portagens, aí também é verdade, é preciso considerar que a Via do Infante tinha portagens 30% acima da média nacional. Se reduziu 15%, ainda ficou 15% acima da média nacional. Portanto, o PS não fez nada. Portanto, aqui são os dois responsáveis, tanto PS como PSD, são responsáveis por esta triste situação que vivemos no Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP, ao longo de todos estes anos, desde que em 2010, 2011, o PSD e o PS, em 2010, 2011, o PSD e o CDS se entenderam no sentido de impor portagens às populações nomeadamente das populações algarvias, porque é disso que estamos agora a tratar, desde essa altura, sempre em todas as instâncias e independentemente das correlações de força e das circunstâncias de conveniência, nós mantivemos sempre a mesma posição. Nós fomos contra a introdução de portagens, ainda para mais com aquilo que foi possível desmascarar na Comissão de Inquérito das PPPs, nunca me cansarei de dizer isto, em que alteraram os contratos de concessão para permitir salvaguardar a posição das concessionárias, garantindo-lhes que iam protegê-las do risco que estavam a ocorrer num contexto de atividade económica mais débil na crise económica de 2008. E, portanto, quando aquilo se verifica, salvaguardando sempre, por parte dos sucessivos governos, a posição dos grupos económicos privados e prejudicando e deixando ao abandono as populações, que eram sempre o elo mais fraco dessas negociações que faziam, aquilo que nós queremos reafirmar é que vamos continuar a defender e a propor medidas a favor do interesse das populações e não a favor do interesse dos grupos económicos, como ao longo dos sucessivos governos nós verificamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a discussão. Não há nada como ter uma posição clara como a minha para nem precisar dizer nada. Podemos voltar atrás ao ponto 3. Temos connosco o deputado Carlos Silva, que aproveito para cumprimentar e pode fazer a apreciação e votação do parecer final da petição 137 pela abolição de portagens na A1 no Conselho de Vila Franca de Xira.
Obrigado, Sr. Presidente, por me devolver a palavra e por ter alterado o decorrer da ordem de trabalhos. Trata-se de uma pretensão antiga, que de resto devo notar que reúne o consenso de todas as forças políticas no Conselho de Vila Franca de Xira. Os peticionários reivindicam há muitos anos a eventual abolição de portagens entre a cidade de Alverca e a cidade de Vila Franca de Xira, até porque, a par das questões da 125, reclamam a falta de acessos, de acessibilidade, porque a Nacional 10 não serve de forma evidente estas três cidades. No fundo, o Conselho de Vila Franca é composto no interior do seu concelho por três cidades, que são Alverca, Alhandra e Vila Franca de Xira. Vivem nesta região cerca de 70 mil pessoas e a única alternativa para acesso a Lisboa, tirando a Nacional 10, é a autoestrada. Nessa circunstância pedem esta abolição, pedem ainda a construção de dois nós de acesso à autoestrada, um na freguesia de Alverca e outro no Sobralinho. Ouvidos os peticionários, portanto, foram estas as considerações sobre o tema. No demais, a petição, do ponto de vista constitucional, cumpre as suas regras. São cerca de 5.100 peticionários, 5.108, mais precisamente, está em condições de ser discutido. Nessas circunstâncias, estar metida aqui ao plenário da Comissão para sua análise. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas as discussões. Sr. Deputado Bruno Dias diz que está tudo muito bem. É apenas acesso ao Vila Franca de Xira, presumo, no que toca à abolição, o mesmo desse lado. E, portanto, vamos então votar. Quem vota contra, que se abstém, aprova a penalidade. Cumprimentamos o Sr. Deputado Relator. Passamos ao ponto 5. Discussão em comissão do projeto de resolução 1103 do PSD. Recomendo ao Governo que proponha a abolição. Não, agora não é. Reponha todos os horários de comboios entre Cuba e Beja. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por razões também nos escapam um pouco, estamos a falar de algo que já está aqui há uns meses, este projeto de resolução, e que se prende de facto com os transportes, nos transportes do Distrito de Beja, que nem precisamos de explicar porque é que o Distrito de Beja precisa essencialmente de transportes e porque é que é um distrito tão desertificado e um território que necessita mais de apoio e não mais desertificação, e muito menos com a abolição de transportes, nomeadamente estes, tendo em causa a deslocação das pessoas, nomeadamente para o Politécnico. A verdade é que a informação que temos é que entre as 8h35 e as 10h35 e das 17 horas foram abolidos ou iriam ser abolidos os transportes, com a invocação, entre outras coisas, da dificuldade da via, embora a comunicação que temos e a informação que temos da própria CP é que, por não ser eletrificada, tinham de ser usadas máquinas mais antigas, mas a verdade seja dita, Sr. Presidente, ser antigo não tem necessariamente de ser sujo ou mal limpo, e isso podia-se evitar, e as queixas que temos não referem isso. Assim sendo, e sem mais delongas, a proposta que o PSD faz neste processo de resolução é que, um, que se reponha estes horários, e dois, que se acautele o estado das carruagens que transportam os passageiros. Sobretudo, higiene. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Assim é, ser antigo pode ser turístico e logo limpo.
É, não tem que ser porco.
Sr. Deputado Pedro Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apetecia-me começar esta intervenção como o deputado Cristóvão Norte, mas como ele já não está, vou prescindir dessa oratória, ao contrário. A questão que se passa com os comboios entre Cuba e Beja tem a ver essencialmente com a não eletrificação da linha férrea. E aí o PSD tem naturalmente uma culpa agravada, porque durante 4 anos e antes de chegar ao governo anunciou a eletrificação da linha. E eis que agora se conclui, que nem projeto existia. Ora, se não há projeto, como é que podemos candidatar a esta obra? Naturalmente foi dado um passo significativo, o projeto técnico vai ser lançado para a eletrificação da linha férrea Beja-Casa Branca. Mas não só está em causa a eletrificação, não está em causa só a eletrificação da linha, está que não há material circulante, não há comboios. Durante décadas não se comprou um único comboio e não há disponíveis sequer para fretar. O problema está aí. E hoje, com o novo investimento, com o novo incremento na ferrovia, os comboios que existem não satisfazem. E este é um dos comboios onde a diesel. No entanto, também já sabemos que vai ser adquirido para esta zona, por uma solução imediata, o comboio Bimod pode aqui vir solucionar. Mas mesmo assim lhe digo que entre Cuba e Beja existem 6 comboios, 6 horários de comboios disponíveis. Naturalmente que são equipamentos muito velhos, muito degradados, que não têm condições para circular nesta linha. Mas não se consegue recuperar em 2 anos aquilo que não foi feito em décadas. E o PSD, digo e repito, tem aqui uma responsabilidade agravada, porque anunciou antes de chegar ao governo a eletrificação da linha e nem deixou o projeto. Se não havia projeto, não pode haver eletrificação da linha. Por isso, não esqueçam essa responsabilidade, mas termino como dizia o deputado Cristóvão Norte, projeto de resolução para quê, se não resolveram? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar, não querendo. Ah, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O problema da ferrovia e das dificuldades tremendas que as populações, nomeadamente nesta região, têm vindo a enfrentar, é um problema que nem é antigo, nem é específico de uma das vertentes aqui discutidas. Nós não estamos aqui a falar do problema apenas da infraestrutura. O facto de ser uma linha ferroviária não eletrificada vem criar limitações quanto ao material circulante que pode operar. O problema é que, pela situação que o país está a viver do ponto de vista do material circulante ferroviário, nem a tração elétrica, nem a diesel, nem a carvão. Não há comboios disponíveis para garantir os horários. Por isso é que eu estava a dizer. Isto não é de horários, é de comboios. O problema não é os horários serem poucos, é os horários nem sequer terem correspondência no material circulante que existe. O PCP, como os senhores deputados se recordam certamente, tem vindo a chamar a atenção, a apresentar até projetos aqui debatidos na Comissão, sobre um problema que é crítico para esta discussão que temos estado aqui a colocar, que é a situação da MF. Porque nós não podemos estar aqui a fazer contas aos comboios de bimoto que onde chegasse tudo correr bem daqui a 3 ou 4 ou 5 anos. Porque hoje estamos aqui a falar, e no momento em que estamos a falar, ao longo das últimas semanas, a semana passada que eu saiba, nem sequer até para Évora os comboios eram os que estavam previstos. Eram aquelas UTEs e para Beja era de autocarro. E para Beja era de autocarro. E, portanto, para não alongar muito tempo, queria chamar a atenção para isto. Ao longo dos anos, o PCP chamou a atenção para os problemas que iriam estar a ser colocados, nomeadamente na linha do Alentejo. Quando foi a interrupção da ligação direta Lisboa-Beja, que havia comboios de Lisboa-Beja e intercidades, deixou de haver, já nessa altura, e não foi só no governo anterior, isto é mais antigo, chamámos a atenção para o problema e alertámos para a degradação do transporte. Hoje em dia, as sucessivas supressões de comboios por falta de material circulante têm diretamente a ver com a falta de capacidade da EMF para dar resposta às necessidades e temos colocado aqui o problema com propostas que têm vindo a ser chumbadas pelo PSD e pelo PS, nomeadamente. E quando nós verificamos que as pessoas têm razão de queixa e têm toda a razão para se manifestarem contra a degradação do transporte ferroviário, aquilo que reiteramos por parte do PCP é a necessidade de se tomarem medidas concretas e imediatas para dar resposta. Não é só a questão da eletrificação, do futuro material circulante, dos comboios bimoda até lá, é a necessidade de garantir que os comboios que estão encostados às dezenas e dezenas nas oficinas ferroviárias deste país sejam colocados em funcionamento devidamente para garantir as necessidades que as populações têm nas regiões, nomeadamente aqui nesta região do Alentejo, que tem tão sacrificada tem sido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, relembrar-se aos Srs. Deputados que podem já começar a fazer projetos de resoluções desses para o próximo governo, uma vez que não temos EMF, e eu vou-vos, só para a vossa informação, transmitir-vos a preocupação do Sr. Presidente da CP sobre o estado calamitoso do material circulante ferroviário, genericamente falando, em todas as linhas. E, portanto, porventura... foi uma conversa que me pediu segredo, mas depois disse, portanto fica aqui a minha denúncia enquanto Presidente da Comissão, porque vai acontecer em mais lados e portanto é bom que se calhar olharmos para os projetos de resoluções ou porventura para a nossa agenda da próxima Comissão. Amanhã temos um debate sobre transporte, não versará por aí, mas se calhar a Comissão tem que assumir algumas responsabilidades acrescidas, porque está na altura, porque não faz muito sentido daqui a dois anos estamos a dizer que a culpa é do Governo anterior, que também não fez nada, porque o problema é que qualquer dia não temos mais nenhum comboio a circular. Sr. Deputado Heitor Sousa, tinha abdicado...
Só uma pergunta. Isso foi no âmbito de uma antevisão daquilo que vai ser a intervenção do Presidente da CP amanhã, não?
Não, foi no âmbito da proposta de Vossa Excelência, em que o Sr. Presidente, quando eu combinei, me dizia ainda bem, mas eu estou muito...
Já foi há seis meses.
É só para ver que a situação não melhorou nada. Sigamos então para o próximo ponto. Este também solicito aos senhores deputados... falta o Sr. Deputado Paulo Rios, se quiser terminar a discussão, mas julgo que dispensa, porque foi esclarecido. Só dizer que também teremos que dispensar a vinda à Comissão para a informação, para podermos seguir. Passamos agora ao ponto 6. O ponto 6, Sr. Deputado Hugo Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, é para solicitar o adiamento deste ponto em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pedindo desculpa por ser em cima da hora.
É um direito prestativo, portanto fica adiado o ponto 6. Ponto 7, informação da discussão em comissão do projeto de resolução 1024 para a Comunidade Portuguesa, elimina as portagens da A23 e o 1046 do Bloco recomenda ao Governo o fim da cobrança de portagem da A23, portanto a informação, julgo que não há nenhuma observação a fazer, nem alterações, agradeço. Ponto 8, a apreciação na especialidade do projeto de resolução 1368 do Bloco de Esquerda, em defesa de uma linha ferroviária do Oeste integralmente requalificada e com um serviço de transporte de qualidade. Também temos do Partido Ecologista aos Verdes, pela defesa da linha do Oeste, garantindo um serviço público de transporte de qualidade para a população. Eu esqueci-me de avisar o deputado José Luís, que tinha prometido que o avisava. Peço que o avise. Podemos passar à apreciação e votação do projeto seguinte, só para ver se o deputado José Luís, porque a culpa é a minha. Então passamos ao ponto 9, a apreciação e votação da especialidade do projeto de lei 582 do Partido Comunista Português estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado e o 604 do PAN. O PAN pede o adiamento, o PCP pede a votação da sua própria iniciativa e portanto podemos fazer a apreciação e votação da especialidade da iniciativa do Partido Comunista Português. É o que podemos fazer, eu não posso, sendo o autor das propostas, o dono das propostas. Sr. Deputado Bruno Dias.
Eu desta vez vou dizer isto com todas as letras. Esta coisa de fazer copy-paste de outros projetos de lei também não dá todas as prerrogativas. E, portanto, quando se faz uma apresentação de um projeto no mesmo sentido de outro que já existe, para depois pedir o adiamento, e impedindo assim a votação de um projeto de um partido que é o que lançou a iniciativa e que tem o direito de ver a sua iniciativa votada, do nosso ponto de vista, não se deve considerar que o crime compense, ou que seja admissível esta situação. Portanto, o PCP apresentou um projeto de lei. Outro partido apresenta um projeto no mesmo sentido. Cada um fica com a sua opinião sobre isso, porque já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O problema é se quando chega a hora de votarmos, o outro que apareceu com a cópia, ou com uma coisa parecida, digamos assim, pede para adiar. Então e agora? Então e agora?
Sr. Deputado, lembrar só que nós estamos na Comissão. Na Comissão de Economia e temos uma nova componente que é a inovação. Inovação também pode ser copiar as ideias dos outros. Pronto. E portanto, sendo... Não parece... O Sr. Deputado tem o direito... Há um direito protestativo de um dos grupos parlamentares pedir o adiamento. E, portanto, o PAN pedindo o adiamento, tal como fizemos anterior, o entendimento aqui é essa observação do Sr. Deputado Topa, que diz, bom, pede do dele, porque o proponente do Partido Comunista não pede. É evidente que o entendimento que temos feito, se alguém me ajudar, é quando um grupo parlamentar pede o adiamento, não tem que ser na cena da sua iniciativa. Ainda agora acabamos por um grupo parlamentar pedir o adiamento, sendo protestativo adioso. E, portanto, Sr. Deputado Heitor Sousa, temos que chegar aqui a um consenso.
Eu queria apelar ao deputado do PCP, ao deputado Bruno Dias, que não quebre uma regra que tem sido mais ou menos de ouro seguida nesta comissão. Quer dizer, acho que não vejo que haja muita diferença entre votar o projeto de resolução no próximo dia 12 ou no próximo dia 18. Quer dizer, acho que isso, do ponto de vista temporal, não creio que... Não é grande crime, e francamente, quer dizer, acho que... Bruno. É dia 12, quinta-feira. Não é isto? Não é para a votação quinta-feira.
Vamos fazer a votação quinta-feira, dia 12?
Ou dia 12 ou dia 18. Se houver um adiamento, se houver um adiamento desta questão para a próxima semana, é possível que os...
Tranquilo. Se é isto, está tudo bem.
Pode ser feito no dia 18. Sejam amigos.
Senhores deputados, vamos ser... Senhores deputados, há uma regra que sempre funcionou, eu não pretendo quebrá-la, que é qualquer grupo parlamentar tem o direito de pedir uma vez o adiamento. O PAN pediu, para mim o assunto está resolvido. O deputado Bruno Dias, e bem, diz que não aceita, gostaria de ver discutido, porque acho que aceita, porque há um pedido de adiamento de um grupo parlamentar, não tem que ser da sua própria iniciativa, é de todas, já fizemos aqui várias vezes, tivemos N iniciativas que estiveram aqui com todos os grupos parlamentares a pedir o adiamento. O entendimento é esse. É evidente que nós podemos marcar uma outra reunião, às 14, às 15, fim do plenário, para discutir este processo de especialidade. Tenha que ser em tempo, para até às 15 horas do dia que me escapa agora, terça-feira, nós estamos em tempo de entregar à DAPLEN a documentação necessária para ir para o guião de votações do dia 18. E, portanto, porque se não entregarmos até às 15... 17. Se não entregarmos até às 15 do dia 17, já não vai para o guião. Falaram 14 horas? A COFM é 14. Vamos até dar de barato que é 14. E, portanto, se não tivermos a informação até às 14, já não é votada. Dia 18 fica para setembro. Ponto. E, portanto, a única coisa que eu posso fazer é, não se escuta hoje, adia-se e diz ao PAN, e estamos disponíveis todos, porventura, para marcar uma reunião às 13, às 14... Na quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira.
Esta quinta-feira?
Esta quinta-feira.
Uma nota. O grupo parlamentar do Partido Socialista até foi o primeiro a pedir o adiamento há cerca de um ano desta votação, dizendo que era preciso um conjunto de opções. Estamos com capacidade de votar hoje ou na próxima semana. O próprio partido proponente já sabe qual é o nosso sentido de voto. Ou seja, a nossa questão não é política estar a tentar atrasar. Agora, parece-nos a nós que se puder ser resolvido nesta sessão legislativa, é melhor também do que estar a trazer este, transitar este processo. Mas, obviamente, nós estamos disponíveis para votar quando for necessário. Agora, parece-nos a nós que não faz sentido cobrar a regra do PAN e o adiamento do PAN não é só para o projeto do PAN, mas também é para o projeto do PCP.
Parece-me. O processo é simples. Eu podemos falar, sendo certo que falarei isso ao deputado do PAN e se ele não estiver na quinta-feira, azarzinho. Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, é isso mesmo. A preocupação que o PCP aqui manifestou era na perspectiva que existia de que daqui até à votação em plenário não havia mais reuniões marcadas, em tempo útil. Era esse o quadro que existia. A intervenção do Sr. Presidente neste quadro resolve, no essencial, o problema que estava colocado. Resolve o problema porque, se marcarmos para depois da manhã às 14 horas, tendo em atenção que é a plenária às 14h30, para fazer uma votação de forma a possibilitar que o processo tenha andamento, cumpre-se de igual forma o preceito de que o adiamento é um direito que os partidos têm, sendo que o segundo já depende do acordo do proponente, o segundo adiamento, portanto adia-se uma vez, tudo bem, mas a nossa preocupação era que isto não remetesse de uma sessão legislativa para a outra. Portanto, o assunto, sendo assim tratado, permite que haja uma reunião da Comissão na próxima quinta, depois da manhã, às 14 horas, para que o ponto possa ser adiado de agora para quinta-feira. Muito obrigado.
Assim será. Portanto, senhores deputados, se preparem. Voltamos atrás ao ponto 8, a apreciação da especialidade do projeto de resolução 1368 do Bloco de Esquerda em defesa de uma linha ferroviária do Oeste, escuso de ler o resto, e do Partido Ecologista aos Verdes, 1557, já temos entre nós o Sr. Deputado José Luís Ferreira, quem dou as boas-vindas, e portanto, primeiro o Bloco, não sei se o Deputado Heitor Sousa, para descansar um bocadinho, o Deputado José Luís Ferreira tem a palavra. 3 minutos. Para apresentar o projeto. Estão-lhe a dar a preferência de ser o primeiro a apresentar o seu projeto?
Está bem, ok. Oh, Sr. Presidente, eu não tenho muito mais a acrescentar.
É só.
Já foi apresentado, mas eu posso. Pronto, Sr. Presidente, era só para dizer que nós não há factos supervenientes sobre esta matéria, mantemos o nosso projeto e reafirmo também que acompanhamos o projeto do Bloco de Esquerda que também está em discussão e, portanto, por nós, não sei se há alguma possibilidade de fazer um texto conjunto, dependerá do que o Sr. Deputado Heitor de Sousa entender, por nós tudo bem e, portanto, não tenho mais a acrescentar.
Sr. Deputado Heitor de Sousa, tem um repto lançado pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Estes projetos de resolução têm a ver com uma urgência, que é o facto de a Infraestruturas de Portugal ter colocado em discussão pública um projeto de requalificação, quanto a nós, bastante insuficiente para o troço entre Caldas e Meleças. E a urgência de a Assembleia da República sinalizar que este estudo está incompleto e precisa ser melhorado significativamente, é uma urgência que, na nossa opinião, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda não só analisa em detalhe o estudo de impacto ambiental que foi colocado em consulta pública, como dá pistas concretas para a superação desses problemas, dessas questões que estão identificadas na nossa exposição de motivos do projeto de resolução. Fazer uma junção das partes resolutivas, a nosso ver, é perder bastante daquilo que é, na nossa opinião, a argumentação desenvolvida na análise que fizemos sobre o estudo de impacto ambiental. E, portanto, creio que nesta situação concreta nós fazemos questão que estamos, evidentemente, faremos uma votação favorável ao projeto de resolução dos Verdes, mas consideramos que o nosso projeto de resolução deve ser votado também individualmente, porque ele tem uma abordagem um pouco mais detalhada e substantiva daquilo que o projeto de resolução dos Verdes apresenta.
Portanto, devo concluir, como agora a segunda nova regra temos que votar aqui na especialidade, não havendo a concordância para um texto conjunto, havendo a concordância para o texto conjunto, votaríamos na quinta-feira. Não, nós temos que mandar para votação os dois textos, ou só um.
Aceito, não tem problema nenhum.
Sr. Presidente, só para procurar aqui sistematizar o que está em causa. Com as novas regras de votação dos projetos de resolução, aquilo que ficou determinado pela Conferência de Líderes foi aplicar-se o mesmo método que se aplica aos projetos de lei. Havendo dois projetos de lei sobre o mesmo assunto, são votados na especialidade, como agora estamos a fazer, e do que resultar dessa votação, segue para dar pleno, não é para dar pleno, segue para plenário, o resultado da votação, que neste caso são três pontos. Esses três pontos não cabe agora à Comissão de Economia decidir o que é que lhes vai acontecer, se vão juntos ou separados. Se nós os aprovarmos, seguem para plenário e há uma votação final global, tal como nos projetos de lei. Portanto, está resolvido por natureza. Não é uma questão que nós possamos agora discutir, porque já foi discutida montante na Conferência de Líderes. Passa a ser assim. Se não estou em erro, foi assim, digamos, o método que ficou estipulado. A única questão que se pode considerar agora, do ponto de vista da metodologia da publicação, eu arrisco-me a dizer que poderá ser a ordem dos pontos. Aí sim. Porque nós temos três pontos e a questão de saber qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro pode ter alguma relevância política. Ou até de estruturação do texto e do documento. Nós, como é evidente, por parte do PCP, não temos nenhuma posição de que deve ser assim ou que nos queremos sobrepor aos proponentes. Mas, só para ajudar aqui aos trabalhos, nós agora podemos, do nosso ponto de vista, passar à votação dos três pontos, um de cada vez ou em conjunto, conforme quiserem, e o resultado será aquilo que o plenário definir na votação final global. Muito obrigado.
Senhores deputados, segundo as novas regras, nós temos que votar na especialidade. Porventura, em setembro, a coisa muda, porque eu tenho aqui a súmula, que fui buscar há bocadinho, e o senhor deputado Duarte Pacheco e o vice-presidente Jorge Lacão preparem um documento a ser distribuído aos representantes, no qual poderá ser uma base de trabalho que será analisado na próxima reunião da Conferência de Líderes, a fim de ter logo algo em concreto na próxima sessão legislativa. Até agora figuram o que estava acordado, e o que estava acordado é que eu também entendi que podia haver ainda assim textos conjuntos. E votávamos agora um texto conjunto, caso os grupos proponentes pudessem, no fundo seria a integração das duas iniciativas, votávamos e seguia. Mas também, se votar, votamos. Eu tenho que mandar um texto com os três pontos aprovados, chumbados, ou um aprovado, outro chumbado. Porque agora, aliás, e na própria súmula 2, o líder do grupo parlamentar do CDS pediu que contasse na súmula o seu entendimento que isto tudo é inconstitucional e antirregimental, etc, etc. Esta matéria ainda vai dar para mangas, porque nós tínhamos que mudar o regimento, porventura, e porventura até a Constituição, que não considera os projetos de resolução propriamente, mas eu não vou entrar na discussão se é um projeto de lei, se não é, se segue as mesmas regras de um projeto de lei. Não estamos na Conferência de Líderes, o que temos para cumprir é isto, eu tenho que mandar para o plenário, até que a Conferência de Líderes. A única coisa que vos posso dizer é que na Conferência de Presidentes ninguém quis tratar dessa matéria. O que nós dissemos, e eu próprio disse, sim, há algum exagero nos projetos de resoluções, nós já estamos a propor a extensão de portagem num troço, em vez de fazermos genericamente tudo, porventura temos um governo da Assembleia, porventura estamos a recomendar coisas que são da competência exclusiva, mas também não foi para discutir a matéria, coisa que não é para aqui chamada, cada um fará o seu entendimento. Agora, o que temos da obrigação da Conferência de Líderes para resolver esse problema, e por isso é que estamos a votar aqui a fazer a votação, temos que votar. Eu acho que se os grupos parlamentares, se nós conseguimos fazer um texto conjunto, e temos uma reunião na quinta-feira, nós podemos votar na quinta-feira um texto conjunto. Não sendo o caso, e o Bloco de Esquerda foi claro, vamos votar os pontos, até podem ser votados em alternativa, eu nem será isso, eu comunicarei. Tem que ser votados, não é mesmo? Comunicarei, a votação foi esta, e depois o plenário que se diga. E, portanto, assim sendo, vamos votar, estão todos presentes os pontos. Quem vota contra? O do Bloco de Esquerda. Estamos a votar.
Em conjunto, o ponto 1 e o ponto 2
conjunto ponto 1, um, vamos poupar tempo, conjunto ponto 1 um e ponto 2. Ponto 1 um e ponto 2. Já falamos sobre esta matéria e já votamos, e, portanto, do Bloco de Esquerda, ponto 1, um, tem dois pontos. O do. É o 1368. Posso ler as resoluções? Talvez não seja má ideia também, já agora. Pronto, ponto 1. No exercício da sua tutela, incumbe a Empresa Pública Infraestruturas de Portugal para que se proceda à revisão do atual projeto de modernização da linha do Oeste, trouxe de Mira Sintra Meleças, Caldas da Rainha, no sentido de melhorar as velocidades médias de circulação dos comboios e a qualidade do serviço a prestar na linha ferroviária do Oeste, tendo em vista aumentar a atratividade do modo ferroviário de transportes ao longo de toda a região litoral Oeste e centro do território. Ponto 2. Aprove todos os procedimentos administrativos necessários para que, logo que as obras de presente fase de modernização da linha do Oeste entre Meleças e Caldas se iniciarem, o mandante das Infraestruturas de Portugal para desencadear os estudos técnicos para a preparação da segunda fase do projeto de requalificação entre Caldas da Rainha e Lourençal, tendo em vista que o lançamento das obras de requalificação da segunda fase se possam seguir à conclusão da primeira fase e que a conclusão de modernização integrada da linha Oeste possa ocorrer até o final de 2023. Quem vota contra estas recomendações simpáticas? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foram aprovadas com os votos a favor do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, a abstenção do PS e do CDS. Portanto, o Partido Ecologista aos Verdes. Assim, a Assembleia da República recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias com vista à reformulação do projeto de modernização da linha do Oeste, de forma a garantir os tempos de percurso mais atrativos para os utentes e que será indispensável ao bom funcionamento e à salvaguarda do direito de mobilidade pelas populações servidas na linha do Oeste. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do CDS, PSD, Bloco de Esquerda e Partido Comunista e Partido Comunista aos Verdes e a abstenção do Partido Socialista. Portanto, está resolvido, se é dessa, estou a favor. Absteve-se um, estou a favor outro. Assim sendo, está resolvido o problema. Preparem-se para setembro, temos longas e sérias discussões sobre projetos de especialidades, projetos de eleições, que eu não sei como é que isso vai acabar, mas logo veremos. Depois ainda há aquelas coisas, os deputados podem falar 3 minutos em plenário e os projetos de eleição, portanto, isso vai ser giro. Vai ser giro. Para além de termos de comunicar o processo de execução, temos também uma tutela agora inspectiva sobre os trabalhos da Comissão, que temos que estar sempre a dar nota do processo de execução dos projetos em Comissão. Portanto, é tudo muito bem. E agora, entretanto, estamos no ponto 10, porque o 8 já está, o 9 antecipamos, fica para quinta-feira. Ponto 10, apreciação e votação na especialidade, apreciação parlamentar 48 para CP, decreto-lei 96 de 10 de agosto, que estabelece o regime de instalação elétricas particulares, a assunção pela Comissão das Votações Iniciais do Grupo de Trabalho. Já fizemos essa votação no Grupo de Trabalho. Podemos fazer, já fizemos a votação indiciária, portanto os parlamentares estão presentes, os deputados que estiveram também presentes. Há aqui apenas duas questões para resolver. Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho, o Costa tem a palavra.
Sr. Presidente, pedi a palavra para apenas dizer que a votação decorreu na Comissão e foi possível fazer um trabalho profícuo no Grupo de Trabalho, que certamente feito em Comissão seria bem mais complicado, e também agradecer desse ponto de vista o trabalho que dos deputados, quer nas audições, algumas delas tecnicamente muito complexas, tivemos, quer também nas votações e nas propostas de alteração. Mas falando destas duas matérias, independentemente, a proposta que nós aqui colocamos é assumir as votações, todas elas que já foram feitas pelos grupos parlamentares. Os serviços colocaram uma questão, e houve outra questão que tinha sido proposta pelo PSD, que na altura o Partido Socialista pediu para a Comissão e para a Comissão e todos em conjunto analisarmos, e são estas duas matérias que aqui são colocadas. Na parte da apreciação parlamentar sobre instalações elétricas, do Decreto-Lei 96 de 2017, foi votado o fim do projeto simplificado. Não vamos discutir aqui a questão política do fim do projeto simplificado, só que no texto, por erro, ficou ainda uma remissão ao projeto simplificado, quando já não existe projeto simplificado, porque o artigo do projeto simplificado foi eliminado. Ou seja, fala de algo que já não existe, por isso a Comissão propôs aos grupos parlamentares que também se apresentasse essa alteração, e o PSD colocou que não devia, num ponto específico sobre as instalações de gás, que não devia ser o DGEG, mas a DGEG, e também assumir essa matéria. Basicamente é assumirmos todas as votações com estas duas pequenas alterações que são práticas. Uma não é a questão política que está em causa, que já foi votada e houve partidos que se manifestaram contra. Outra, que é apenas uma questão de português.
Portanto, assim sendo, também não tenho uma observação a opor.
Estamos tudo ao mesmo tempo, ou estas duas questões são votadas em concreto? Não foram votadas em
É, há consenso, estão integradas, portanto podemos votar todos juntos, portanto vamos votar a assunção da votação,
mais
a aprovação disso, que era os termos técnicos, e portanto quem vota a favor da assunção, não é? A assunção. E acham que eu ia votar contra a assunção? Quem vota a favor da assunção da votação do Grupo de Trabalho, não é? Quem se abstém, quem vota contra, e portanto está... Aceito, seguirá a seu tempo para plenário, para então votação disso tudo. Depois temos ponto 11, também já está. Ponto 12, apreciação e votação do relatório de visita aos Açores, também foi distribuído a todos os grupos parlamentares. Ainda faltam chegar um conjunto de documentações que fomos pedindo para nos serem entregues, mas isso vai chegando e porventura uma ou outra pode até não chegar, mas não altera o relatório, é uma questão apenas de nós termos solicitado a um conjunto de entidades se nos enviavam a apresentação que nos foi feita. A última até foi do aeroporto da Horta, do Sr. Presidente de Câmara, que já chegou, pelo menos eu recebi. Recebi, portanto, tem chegado. E, portanto, vamos aprovar o relatório e o que vier acrescenta-se, o que não chegar, paciência. Não sei se alguém quer fazer alguma observação sobre o relatório. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Apenas para que fique registado, o excelente trabalho que foi feito pelos serviços da Comissão e a forma absolutamente exaustiva com que todas as iniciativas que compuseram a visita estão relatadas, e eu creio que, em regra geral, estão bem relatadas. Se chamava apenas a atenção para alguns detalhes de escrita, que são certamente... dado o volume de trabalho que resultou da Comissão, precisa ser relido tudo, porque há ali algumas frases, ou melhor, períodos que acabam no meio de uma frase e, portanto, precisam ali de uma cozedura final. Mas, de resto, os meus parabéns pelo trabalho realizado.
Eu faço minhas as palavras, Sr. Deputado, só ia solicitar ao Sr. Deputado se depois sinaliza coisas que eventualmente tenha dado conta, porque facilita a identificação, mas sendo assim, então, posso considerar que está aprovado o relatório, cumprimentando, obviamente, os serviços pelo trabalho exaustivo, até porque o programa foi apertado e difícil de cumprir. Fixação das redações finais, temos o projeto de resolução 507 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a classificação de scooters de mobilidade de modo a permitir o acesso a todos os modos de transporte de passageiros. O projeto de resolução 879 recomenda a intervenção urgente na requalificação do IC2 entre Leiria e Pombal e do IC8 entre Pombal e Ancião. O projeto de resolução 1443 do Partido Comunista Português por um plano nacional de material circulante ferroviário. Podemos fixar redações finais, não sei se alguém leu, se tem alguma observação, não sendo o caso. Sr. Deputado, vamos ter a palavra. Porquê que eu não ponho isto? Paulo Sá, desculpe.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às redações finais dos projetos dos portos do Algarve, a DAPLEN propõe a fusão de quatro projetos de resolução, o 1343, 1345, 1347 PCP e 1491 do BE. Nós estamos disponíveis para aceitar as propostas da DAPLEN de fusão destes projetos de resolução, mas há problemas que têm que ser resolvidos aqui. Eu começava então por dizer quais são esses problemas. No número 3. Sim, sim, com certeza.
Temos que tomar nota das observações. Portanto, eu eu parei aqui porque era para falar nestes quatro projetos, no ponto seguinte, precisamente por causa da proposta da redação conjunta da Plena. Mas, Sr. Deputado, já agora diga-nos então com observações.
Muito bem. Então, sim, estamos disponíveis para aceitar esta proposta de fusão dos quatro projetos de resolução, três do PCP e um do BE, apresentando apenas uma resolução da Assembleia da República, com as seguintes alterações. No ponto 3, que diz, concretize com urgência, até 24 de novembro, no projeto de fusão, que começa, concretize com urgência as obras de requalificação. E a frase que começa após 24 de novembro está amputada de palavras relativamente à frase que aparece no próprio projeto, que é o 345. No 345 diz, nelas integrando o prolongamento do cais comercial e a melhoria das condições por aí fora. Para aqui, apenas puseram uma parte disto, portanto, amputando um conjunto de palavras. E, portanto, seria necessário, no projeto de fusão, a partir de 24 de novembro, pôr o texto que está no projeto 1345. É o ponto 1 de 345. E continua até ao fim. O texto que foi posto no projeto, na proposta de fusão, é apenas uma parte desse, não foi transcrito, então teria que ser corrigido. Exato, ou seja, não se percebe porque é que na fusão desapareceram umas palavras ali. E, portanto, a frase que está no próprio projeto, que nelas integrando até cruzeiros turísticos oceânicos, integralmente para a fusão após 24 de novembro. Este é um ponto. Depois, no ponto 6, na frase final diz suas condições de movimentação de carga nesta estrutura portuária. Penso que será um lapso da DA Plena, porque se for as suas, já não é nesta infraestrutura portuária, portanto, apenas a parte final. Melhor, as condições, porque as suas já está nesta infraestrutura portuária. Depois, por fim, na fusão ao projeto 1491 do BE, que tem 5 pontos, e o quarto ponto do projeto do BE não aparece na fusão, desapareceu. Tem que ser integrado, foi aprovado em plenário, tem um texto que não corresponde a nenhum dos outros pontos, portanto tem que ser integrado no projeto de fusão. É o 4 do 1491, começa assim, mantenha e reforce o Porto Comercial de Faro e por aí fora. Portanto, isto está no projeto, na redação final do projeto do BE, mas desapareceu na fusão. A sugestão que fazemos é que apareça entre o 5 e o 6, porque o 6 e o 7 são sobre o Porto Comercial de Faro. Como esse que caiu do BIE é mais genérico, ficava logo a seguir ao 5, o 6 passava para 7 e o 7 para 8 e ficavam aí os 3 do Algarve encadeados, do Porto Comercial de Faro encadeados. Com estas alterações, Sr. Presidente, nós estamos em condições de aceitar a proposta de fusão da DA Plena.
Sim, não parece que altere substancialmente, de facto aprovamos o do bloco, é o acrescento de um com obrigar a remuneração, portanto é tudo, e os outros tirando a primeira alteração, que é uma parte que falta, que eu também vou deduzir que é de lápis por lápis, porque ela não choca nem entra em contradição com o texto, mas se a deputada Ana Passos também esteve na discussão, diga.
Obrigada, Sr. Presidente. Também é uma questão de faltar um dos nossos pontos do projeto de resolução 1495 do Partido Socialista. O quarto ponto também não está contemplado no texto de fusão.
Mas já não é neste texto, é no outro.
É no outro.
A DA Plena, há 7 projetos. a dar pleno, tendo em conta o conteúdo, a proposta é dos três do PCP e do BE serem fundidos num projeto de resolução e depois o projeto do CDS, do PSD e do PS serem fundidos noutro projeto de resolução. Portanto, o ponto que a Sra. Deputada Ana Passos refere, que não me consta, está no outro projeto, na outra proposta de fusão, que é que aparece também na da Pleno. Portanto, não? Não está neste? Não tem que estar aqui, porque... Consta. A mim parece-me que consta. Então, ela está a olhar para este e não vê cá. Mas ele não pode não estar cá porque não pode estar.
E sobre as observações do Sr. Deputado Paulo Sá, não tem nenhum, aceita? Que são meras, o Bloco de Esquerda diz que sim, eu digo que sim, o PSD diz que sim, são meras correções, que eu vamos partir do princípio que a da plena numa esqueceu-se e noutra parou a meio. Assim sendo, podemos então fixar e vamos com essas... Lá somos os donos das iniciativas, portanto nós faremos as correções e mandaremos a dizer agradecemos o trabalho, ainda que fizemos uns acrescentos sims para melhorar o trabalho. Assim sendo, julgo que temos terminado a nossa reunião, já vai longo. O que é que falta?
Não, falta mais duas coisinhas.
Vocês não me deixam ir embora. Pois está. Ah, era isso que eu não queria pôr, mas vamos, já que não demora tempo nenhum, fica já a trabalho para as férias. Nomeação de relator do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transportes, Infraestruturas e Armazenamento de Terminal de Gás Natural Liquefeito. É o PDIRGN 2017, período 2018, o relator acaba a parte social democrata. É para nomear já, não é para dizer que depois na próxima reunião. E agora sim, temos o ponto 15, é outros assuntos. Lembrar que amanhã temos um dia inteiro de trabalhos que são muito caros à nossa comissão e que demorou muito tempo, que tivemos que mudar várias vezes, portanto peço aos coordenadores, primeiro à mesa e coordenadores para me fazer companhia no almoço, uma vez que temos um conjunto de convidados grande e portanto para nos separarmos, dividimos pela mesa para podermos acompanhar os nossos convidados e fazermos a necessária conversa de acompanhamento e de charme. Quantos é que são confirmados para o almoço? 12. É uma mesa de apóstolos. 12. E por... Não, depois com a mesa de coordenadores mais, que é para não ser só eu, que façam-me lá a companhia. Depois, pedir-vos a presença aos deputados que vão ser os moderadores, estarão presentes. Há uma troca, inclusivamente, do deputado Ricardo Chiga, do deputado Heitor Sousa, mas está combinada entre eles e... pedida pelo próprio, mas é pedir aos coordenadores que peçam aos deputados que mantenham ali alguma presença para que os trabalhos... E atenção ao rigor dos tempos, é um debate dia inteiro, o final do dia já fica cansativo e, portanto, faremos isso. E depois entraremos de férias e faremos mais colóquios em setembro. Ah, e 5 minutos no final, tempo de participação dos grupos parlamentares. É o que está, não sei... 10? 10. E eles sabem disso, estão todos avisados. 10 a 15.